Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a APOR, a Associação Portuguesa de Orizicultores. Estão presentes, e espero não me enganar, na delegação, Gemênio de Oliveira, que é o coordenador da APOR, Arménio Almeida, José Manuel da Costa Santos, Avelino Antunes e Luís Filipe Veríssimo. Muito obrigado por terem vindo à Comissão de Agricultura e Mar. As regras para estas audiências são simples. Há uma primeira intervenção dos nossos convidados para um tempo de 10, 15 minutos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala para ajudar a ver o consumo de tempo. Depois dessa primeira intervenção, darei a palavra aos grupos parlamentares. Estão presentes o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Partido Socialista, do PCP e do CDS-PP. E cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para fazer uma intervenção, para vos questionar, colocar as dúvidas que muito bem entender. E, no final, devolverei a palavra aos nossos convidados para poderem fazer uma intervenção final de encerramento, também com o tempo de 15 minutos. Uma vez mais, bem-vindos. Muito obrigado por estarem na Comissão de Agricultura. Tem a palavra o Sr. Coordenador, creio eu.
Agora acho que posso passar.
Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos, em nome da Associação Portuguesa de Orizicultores, e agradecer a disponibilidade de nos receber uma audiência que já tínhamos solicitado em janeiro. E, portanto, a questão aqui tem a ver, nomeadamente, com a orizicultura e com as questões do arroz. Um maior apoio do governo português não tem havido, e também uma maior intervenção da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. Acima de tudo, portanto, é a descida do preço do arroz, que em relação ao ano anterior desceu cerca de 15%, portanto, neste momento, portanto, nesta colheita de 2013, os preços variaram entre os 25 e os 28 cêntimos, quando o ano passado era entre os 30 e os 35. Em 2008, o preço à produção chegou aos 40 cêntimos por quilo, portanto, um preço justo, tendo em conta as nossas despesas. Saber que os custos, por exemplo, de um hectare de arroz andam na ordem de 2 mil euros o hectare, e muitas vezes nem é contemplado o trabalho de quem o faz, e o que nos estão a oferecer em termos de rendimento este ano não chega aos 1.500 euros. Portanto, tendo em conta, claro, a produção, que no Baixo Mondego ronda uma média dos 5 mil quilos por hectare. Portanto, só por este dado, podemos dizer que neste momento os produtores estão a perder dinheiro em relação à sua produção de arroz. E o que é certo é que nesta cadeia de produção e comercialização são os produtores, aqueles que menos recebem e até os que mais gastam. Tivemos promessas de vários Ministérios da Agricultura, não só do último, de que ia haver, portanto, uma avaliação mais concreta das práticas comerciais no setor do arroz, um outro apoio em termos legislativo, tanto que permitisse aos portugueses de colocar o arroz nos superfícies comerciais, numa audiência que a APOR teve com o Sr. Ministro da Agricultura em dezembro. Uma dessas questões era, portanto, fazer um pouco, portanto, a publicidade do arroz carolino, que é, portanto, o principal tipo de arroz que é produzido no nosso país, portanto, na zona centro. E o problema principal que tem a ver com o preço é um problema que é todos os anos que acontece, é quando há, portanto, quando há a colheita nacional do arroz, que é entre setembro e outubro, há sistematicamente importações maciças de arroz estrangeiro. A questão nem é ser a importação do arroz estrangeiro, é as quantidades, portanto, que não são necessárias. Portanto, portanto, há uma importação de arroz necessário, tendo em conta que nós produzimos 50% daquilo que consumimos. Como é evidente, não se pode impedir as importações devido à legislação comunitária, mas pode-se arranjar formas de que se possa protelar essa entrada, como fez, por exemplo, a França, em relação aos seus produtos agrícolas. Encontrou uma forma, burocraticamente, durante um mês, a importação de milho e de outros cereais ficarem no exporto que permitiu aos produtores nacionais fazerem o seu escoamento. E, portanto, enquanto este problema não for resolvido e não houver uma intervenção do Ministério da Agricultura e do Governo, e penso que também a Assembleia da República tem um papel importante nesta questão, encontrar uma forma de que, na altura da colheita, uma sensibilização, uma informação, fazer, portanto, uma fiscalização, criar sistemas burocráticos de que essas importações demorem mais tempo a entrar, como se fez em França, nós nunca conseguimos resolver o problema. Porque o que acontece, há essas importações desnecessárias, porque não é necessário ao nosso consumo nacional, e quando os produtores vão fazer com os industriais o acerto do preço do arroz, estão sempre em desvantagem e o preço é sempre proposto muito abaixo do que aquilo que é necessário para que possa haver a cultura do arroz em Portugal, que é na ordem dos 27 mil hectares. Em 2012 cultivou-se 27 mil hectares, produziu-se 160 mil toneladas de arroz, de quais 140 mil carolino e cerca de 20 mil arroz agulha, que é aqui na parte sul. Pronto, estas realmente são as questões principais que nos traz aqui. Outra questão também, que não, porque estão aqui, está aqui um representante da APOR da zona de Setúbal, que tem algumas questões para pôr aqui da região particular, embora tenha uma associada da APOR, a Associação dos Agricultores de Setúbal, mas há uma questão também particular da zona do Baixo Mondego, que é a questão das obras hidroagrícolas do Baixo Mondego. Há anos que nos vem sendo prometida a finalização das obras, e não sabemos se nestas grandes obras, que agora nestas 30 grandes obras, se concreto e objetivamente as obras hidroagrícolas do Baixo Mondego constam, porque aquilo que nós sabemos é que há vales periféricos importantíssimos que não fazem parte de uma possível inclusão de finalização das obras hidroagrícolas. E, portanto, nós não concordamos que a verba seja só aplicada nos vales em detrimento de outros. E, portanto, nós temos aqui, portanto, algumas reclamações que estão neste documento que nós entregamos e que eu também não sei se já estamos a acabar o nosso tempo, se para dar a palavra também aos meus colegas ainda. Temos 15 minutos. Portanto, a questão das... Nós reclamamos que o Ministério da Agricultura tome as medidas necessárias de apoio aos nossos agricultores no sentido de salvar a produção de arroz nacional. E essa questão, nós fazemos parte da Casa do Arroz, onde está a OP, onde estão os industriais, onde está a PET, portanto, a apresentação das grandes superfícies, e já pusemos esta questão, e com o Sr. Ministro da Agricultura foi visto que ela fizesse uma reunião com todos os interessados, mas ela disse que ia fazer reuniões em separado, no sentido de que haja uma sensibilização aos industriais, para que, não só para que paguem os preços de produção, mas, acima de tudo, e na altura da colheita nacional, que não haja as importações que há, porque isso é uma jogada dos industriais. É uma jogada que é feita com industriais e que ninguém põe cobre, nem ninguém põe qualquer obstáculo. Portanto, aqui o Ministério da Agricultura tem que encontrar uma forma de sensibilizar no sentido de que não sejam feitas importações desnecessárias. Não estou a falar de não fazer-se importações, é importações desnecessárias. Porque a gente precisa 50% de importar arroz e importa-se, às vezes, 150% daquilo que é cá consumido. E que depois está o arroz armazenado, nem é vendido, e o nosso fica em casa e não conseguimos vendê-lo. Portanto, que a questão das obras hidroagrícolas, se houver alguma informação aqui, se a finalização das obras hidroagrícolas do Baixo Mondego, se estão ou não contempladas em termos do novo quadro comunitário, ou em termos, portanto, nacionais, e se estão, quais são os vales. E depois temos aqui algumas questões que nós achamos que a intervenção do Governo para que seja cumprido o que estipula a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 99, Objetivos de Política Comercial, a saber que é a concorrência salutar dos agentes mercantis, não existe, a racionalização dos circuitos de distribuição, o combate às atividades especulativas e às práticas comerciais restritivas, vimos alguma coisa, ainda pouco, o desenvolvimento e a diversificação das relações económicas externas e a proteção dos consumidores. E, portanto, esta é, assim, uma primeira exposição da minha parte e, portanto, acho que ainda há tempo para os meus colegas aqui porem questões, nomeadamente o Lino, bem de Setúbal.
Boa tarde a todos, muito obrigada por nos terem recebido. Portanto, no seguimento daquilo que o Jménio já colocou, não irei naturalmente acrescentar nada, mas colocar aqui quatro questões que nos parecem importantes. Relembrar a todos os senhores deputados que este foi decretado pela ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E que não pode ser uma palavra vã. Tem que ter objetivos, tem que ter medidas concretas e tem que se fazer sentir que assim o é. E, portanto, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, até de acordo com aquilo que a Constituição da República Portuguesa também refere de respeito à agricultura, há um conjunto de medidas que podem e devem ser tomadas. Uma delas, imediatamente, uma questão já levantada por nós, que é uma questão pendente do governo português, não tem nada a ver com legislação europeia, que é a legislação existente à criação dos agrupamentos de produtores de cereais. É impensável, é insustentável, não cumpre o que está na Constituição, nem os objetivos do Ano Internacional da Agricultura Familiar, continuar a ter uma legislação perversa que põe em causa que os pequenos agricultores se possam organizar ou estipular que um agrupamento tem que ter no mínimo 5 milhões de quilos. E, portanto, e para quem tem dúvidas que se dizia isto, porque o importante era que as organizações dos agricultores se agrupassem, que o importante era ganhar escala para ter força, até do ponto de vista económico, a Itália demonstra que não é assim, tem 1 milhão e 600 mil exportações, a média de hectares na Itália são 8 hectares, é muito menos que nós, e no que diz respeito à organização dos agricultores, criámos a Casa do Arroz, tal como foi criada a Federação do Leite, mas aquilo que a gente vê é que o preço à produção continua a baixar. Portanto, é de facto também uma falácia, quando se coloca apenas, que está pendente e que a culpa das políticas não terem, digamos, os objetivos de defender os agricultores, são porque os agricultores não se querem organizar. Portanto, isto é a demonstração, a Casa do Arroz é uma fileira, está criada, toda a gente, e de facto o preço à produção não deixa de ser aquilo que é um desastre nacional e que vai levar muitos pequenos agricultores a desaparecer. A outra questão também que gostaria de colocar aqui, tem a ver em particular com o centro de secagem de Águas de Moura, e penso também que não só, com o de Alcácer do Sal, que nos parece que continua a ser tratado esta situação, já por nós aqui levantada, diferente daquilo que foi tratado, a cedência dos silos à Amprof. Ou seja, nós vamos ter que pagar, além daquilo que era considerado os investimentos, o arrendamento mensal. Enquanto os silos foram cedidos por 25 anos e 30 anos, sem que houvesse arrendamento mensal, estamos a falar da mesma legislação. E tudo isto, de facto, por isso é que eu dizia há pouco que o Ano Internacional da Agricultura Familiar deve trazer, de facto, algo concreto. Uma outra questão também, para reflexão de todos nós, eu não sei, que não me recordo, mas creio que inicialmente a ASAE, quando foi criada neste país, era para, digamos, combater o crime económico e ver várias coisas. E hoje aquilo que paramos, a informação que vem é que parece que a ASAE está preparada para começar a ir visitar as explorações dos agricultores. Onde é que nós chegamos? Ou seja, o Ministério, se calhar, já não tem ninguém, toda a gente, e agora a ASAE é que já vai para o terreno, já é o que se consta, já aparece num lado ou outro, para ir fazer, portanto, a verificação sobre as explorações dos agricultores. Quer dizer, gostaria de saber os objetivos para que a ASAE foi criado, porque isto não é por nada, mas, de facto, como é que isto parece aqui, porque nos parece uma questão de todo inaceitável. E, portanto, ficaria já por aqui.
Há esta reforma do regime de pagamento direto, portanto, a nível da União Europeia, e que termina uma quebra de mais de 60% nas ajudas à cultura do arroz, nomeadamente a portuguesa. Em Espanha, já compete no mesmo mercado que Portugal, já aprovaram um regime de apoio associado para o arroz. Portanto, se não existir um apoio associado em Portugal, da mesma forma, é mais uma desvantagem competitiva que nós vamos ter e também determinar mais abandono. Ninguém é. Tem para a segunda parte também.
Muito obrigado por nos terem recebido. E já agora, o tempo também está-se a acabar, hein? Queria só falar que em 2011... nós tivemos, isto é a folha de cultura do arroz no Val do Mondego, em 2011 tivemos um prejuízo na cultura de 181 euros por hectare na cultura do arroz. Em 2012, esse prejuízo passou para 207 euros por hectare. E em 2013, a folha de cultura deu negativo 403 euros de prejuízo por hectare. Isto atendendo a que a gente recebe, mais ou menos, da RPU para o arroz 800 euros, quer dizer que já estamos a tirar da ajuda 800 euros de ajuda por hectare. Quer dizer que já estamos a tirar da ajuda, que nos estão a dar 400 euros, isto no ano de 2012, para pôr na cultura. Portanto, se calhar, nós agricultores, e uma vez que as ajudas são desligadas, o melhor se calhar que temos a fazer é pensar seriamente se vale a pena continuar com a cultura do arroz ou não. Se calhar é melhor ficar com os 800 euros e pararmos, importarmos arroz de onde for necessário.
Mas é
importado? É importado, mas não é todo. Ainda produzimos 160 mil toneladas e, portanto, somos o país que mais consumimos arroz na Europa. Portanto, se calhar é uma cultura que tem viabilidade em Portugal. Para além disso, também há os problemas ambientais que a cultura nos traz. A gente, com a cultura do arroz, protege as zonas úmidas, protegemos a fauna, toda a biodiversidade. Ela mantém-se porque existe a cultura do arroz. Por outro lado, então, queria falar sobre o preço de venda. Para mim não faz sentido, e para a maioria dos agricultores, as campanhas e as promoções disparatadas que a indústria está a fazer nas grandes cadeias de superfície. Ainda outro dia cheguei a uma grande cadeia de distribuição, onde havia arroz carolino, a 54 cêntimos em promoção, e ao lado a trinca de arroz estava a 60 cêntimos. Portanto, era mais cara a trinca do arroz para o cão do que era o arroz para o consumidor, e arroz de qualidade. Portanto, todas estas situações, e fala-se tanto na promoção do arroz carolino, e a senhora ministra prometeu-nos que ia fazer uma campanha publicitária do arroz carolino e que gastaram 2 milhões de euros na campanha, e afinal é nada, e continua-se a vender o arroz carolino. Quer dizer, ao fim e ao cabo, estamos a dar uma má imagem do arroz carolino ao consumidor, porque ao preço que ele, muitas vezes, nestas promoções. O arroz carolino parece que não tem valor nenhum, em benefício do arroz agulha, que é arroz que nós importamos. A grande maioria do arroz agulha, é evidente que o arroz agulha teve uma promoção excepcional, porque a Espanha ali ao lado tinha muito arroz agulha para vender, comprou aqui um descasque, introduziu o arroz agulha deles, fez uma promoção brutal e toda a gente passou a consumir arroz agulha em detrimento do arroz carolino. É evidente que eles um ano gastaram 2 milhões de euros de contos em publicidade, naquela altura não foi quanto, e faturaram 1 milhão. Mas agora tiraram os resultados disso, e a gente fica com arroz. E no ano passado, como o mercado mundial, portanto, no mercado mundial houve excesso de arroz, ficámos com 50 mil toneladas à beira da campanha de 2013, por escoar. Mais tarde conseguiu-se escoar para a Turquia, portanto lá se conseguiu, mas, e porquê? Porque de facto importou-se arroz agulha em demasia, em prejuízo do arroz carolino. São estas importações que nos estão a levar a preços a 28 cêntimos, este é na campanha passada, que não nos dá sequer, e aliás, o arroz é vendido a 28 cêntimos pelo rendimento industrial. Isso quer dizer que, se o arroz tiver depreciações, o agricultor passa a vender esse arroz muito mais barato. Por este andar, muito provavelmente, daqui a mais, estamos a pagar para poder vender o arroz. Se o preço continuar a baixar, para além de perdermos as ajudas todas que temos, ainda pagamos para vender o arroz.
Senhores deputados, pessoal que desligo o botão. Vamos então entrar no período da intervenção dos grupos parlamentares. Inscrições, faz favor. Senhor deputado Miguel Freitas, do Grupo Mandado do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhor Presidente, e tanta indecisão. Bom, primeiro, muito obrigado pela vossa exposição. E, naturalmente, dizer que temos sobre esta matéria muitas preocupações. Naturalmente, a exposição que nos fazem é uma exposição que mereceria uma análise mais fina, que eu não tenho possibilidade de a fazer aqui, e um conhecimento mais profundo do próprio funcionamento da fileira, e por isso vou fazer mais questões do que vou colocar questões no sentido de tentar perceber exatamente o funcionamento disto. Sendo que creio que todos temos nesta casa, mas também por parte dos senhores agricultores, uma grande preocupação e curiosidade relativamente ao futuro da política agrícola comum, isto é, o que é que vai acontecer agora com a decisão em termos de ajudas, se já têm ou não alguma indicação sobre isso, isto é, referiu a questão de Espanha, a decisão de Espanha, gostava de saber se há alguma decisão que vos tenha sido transmitida ou discutida convosco relativamente às ajudas ao arroz, se haverá ou não ajudas ligadas no futuro e que ajudas é que vai haver, porque julgo que esse é um elemento-chave para esta questão, aliás, como aqui muito bem expôs. Segundo, a leitura do PDR 2020, nós temos isso fresco, porque temos cá o Sr. Secretário de Estado na próxima sexta-feira, relativamente à questão das obras hidroagrícolas do Baixo Mondego, não traz nada, mas também não traz nada a não ser sobre o Alqueva, isto é, a questão das infraestruturas coletivas ainda está em estudo, é assim que está escrito no documento, portanto, aguardamos que o estudo saia. Sabemos que há uma listagem no Ministério da Agricultura sobre as obras que vão ser apoiadas no próximo quadro. Não sei se o Sr. Secretário de Estado da Agricultura estará em condições de, na próxima sexta-feira, me transmitir isso. De qualquer maneira, dizer que, neste momento, ninguém tem esse elemento, a não ser o Governo. Portanto, a pergunta tem que ser remetida ao Governo, porque eu, pelo menos, não conheço, creio que não haverá ninguém conheça essa matéria neste momento. Relativamente às questões concretas que nos trazem, aquele elemento que o Sr. Arménio Almeida aqui nos trouxe, para a minha análise, aquele senhor? José Santos. Não, sim, senhor. O senhor José Santos nos trouxe que tem a ver com a evolução dos custos de produção, com a evolução das ajudas e a evolução dos preços, é essencial para nós podermos fazer uma análise sobre isso. Eu pergunto, é possível enviar-nos as contas de cultura, tal qual como aqui as apresentou? Portanto, tal qual como aqui as apresentou, era muito importante para nós percebermos como é que isso está a evoluir, para percebermos, até para podermos discutir as futuras ajudas da PAC, portanto, que é aquilo que, do ponto de vista político, insisto, mais nos preocupa nesta altura. Segunda questão, a indústria tem associado alguma produção em Portugal? A indústria tem associado alguma produção em Portugal? Era uma pergunta que eu gostava de ter como resposta, no sentido de tentar perceber a estratégia da indústria, certo? É uma coisa que me parece importante. Terceira questão, a Casa do Arroz. Casa do Arroz, temos falado muito sobre a Casa do Arroz. Bom, isso funciona ou não? Como é que isso funciona? Como é que estão os poderes distribuídos na Casa do Arroz? E como é que isso ajuda ou não a resolver as questões que temos. Finalmente, este Governo pôs em velocidade cruzeiro a chamada Parca, onde os assuntos interprofissionais deviam ser discutidos. O que eu pergunto é se esta questão do arroz alguma vez foi levada por alguma das organizações que fazem parte da Parca à discussão. E se não foi, porque é que ainda não foi? Isto é, se este é um assunto, de facto, da maior importância para todos, porque é que ainda não, se ela já foi discutida, ou se ainda não foi, porque é que ainda não foi. Relativamente à questão de Águas de Moura e Alcácer, nós esperamos que nos faça uma exposição escrita, tal como tem tido sempre a oportunidade de fazer uma exposição escrita sobre as matérias que aqui trouxe, para podermos questionar ao Governo se está a ser ou não cumprido o protocolo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
vinda. Também eu começo por agradecer a vinda da Associação e os contributos que, obviamente, nos dão. E, não sendo eu um especialista em arroz, parece-me que, efetivamente, há aqui algumas manifestações de preocupação que também a nós nos preocupam. Nós sabemos que os preços hoje são mundiais e, portanto, são ditados pela concorrência. Sendo que, me parece aqui, e porque também sou de uma região muito próxima do Baixo Mondego, que a qualidade essa não é mundial. E, ao que me parece, a qualidade do arroz carolino do Baixo Mondego é bastante superior àquele que muitas das vezes vem afetar os preços da produção, que são a questão das importações. Efetivamente é uma questão que nos preocupa, porque as importações vão introduzir no mercado arroz que não tem a qualidade do arroz carolino do Baixo Mondego e obviamente faz distorcer os preços. Penso que aqui haveria, e já aqui foi pedido pelo deputado Miguel Freitas, que a Casa do Arroz seria um fórum privilegiado para discutir e sensibilizar quer os produtores, quer também a indústria, no sentido de diminuir efetivamente as importações, porque são essas que introduzem no mercado nacional arroz de baixa qualidade, que é produzido sem o controle ambiental a que os produtores nacionais são obrigados e que, obviamente, fazem distorcer todos os preços. Obviamente que nós sabemos bem que há mercados onde, que há produções de arroz onde qualidade ambiental não é garantida, nomeadamente até nos fertilizantes que são utilizados, que cá não são permitidos e que nos outros países são, e que obviamente têm um custo de produção bastante inferior. E portanto, já que foi dito, e portanto a Associação faz parte da Casa do Arroz, eu não sabia, mas já que foi dito, era uma pergunta que tinha, não me lembrava, provavelmente já me terá sido dito, mas não sabia, já que foi dito que fazem. E penso que seria na Casa de Arroz o fórum principal para discutir esta matéria. E discutir também uma coisa que me parece oportuna, é fixar o preço do arroz antes da campanha. Porque era aceitável que efetivamente os produtores tivessem conhecimento de qual o preço a praticar numa determinada campanha. E não que seja depois, porque parece-me que era de todo de mais elementar bom senso. Temos também, e manifestado aqui a nossa preocupação, até porque estas preocupações já pessoalmente me tinham sido transmitidas, e transmiti isso também ao meu grupo parlamentar e ao Governo, da preocupação de incluir o arroz nos pagamentos ligados. Sabemos que recentemente não estavam e, portanto, há a intenção de manter o arroz nos pagamentos ligados. Queria, e obviamente que esta... Ligados. Sim. Portanto, há essa intenção e espero que essa é uma, de facto, uma boa notícia que eu penso que provavelmente vamos conseguir. Relativamente às obras do Baixo Mondego, como sabem, as obras do Baixo Mondego estavam suspensas há alguns anos e muito recentemente essa suspensão foi levantada e estão neste momento em curso obras no Baixo Mondego. Sabemos que as adutoras estão concluídas, sabemos que o bloco de rega de Maiorca vai se iniciar brevemente, portanto a obra está adjudicada e portanto vai-se iniciar brevemente, sabemos que o bloco de rega do Bolão está em fase de adjudicação, só não foi porque houve uma reclamação de um concorrente e portanto houve a reclamação de ter o despacho da senhora ministra da Agricultura e, portanto, sabemos que está para breve a adjudicação e mesmo estas obras não tiveram o andamento desejado porque aconteceu que houve algumas falências das próprias empresas concorrentes e, portanto, atrasou um bocadinho o concurso. De qualquer forma, estas obras e penso que a Associação tem delas conhecimento. Relativamente às obras que são faladas do Barro Secundário, nomeadamente do Arunca e do Pranto, e assim como do emparcelamento. O que foi dito, e o que me parece que é legítimo, é que o emparcelamento acompanhe as obras de rega. E portanto, essa é uma matéria que nós próprios reclamámos junto do Governo que fosse incluído no próximo PRODER, portanto, como obras prioritárias. O documento não está fechado, mas temos e estamos a fazer, em verdade, todos os esforços no sentido de que estas obras sejam incluídas no próximo PRODER. E, portanto, é isso que estamos a contar e, portanto, estou convicto. O Baixo Mondego é um dos melhores exemplos de emparcelamento. Foi, de facto, um projeto de sucesso. É verdade que as obras se estendem há muitos anos, há 30 anos, que a gente ouve falar daquilo e que assistimos, mas ultimamente, nos últimos dois anos, até têm andado, como sabem, portanto, as obras estão em curso. E, portanto, estou convicto de que no próximo quadro comunitário estas obras do vale secundário podem ter a sua execução. E é isso que obviamente, apelamos para que o Governo possa conseguir a sua inclusão junto no PRODER.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui à APOR. E dizer que as vossas preocupações, nós ouvimos, e eu também vou fazer como sou deputado Miguel Freitas, tentar perceber melhor. Já se aqui falou da Parca, em relação às grandes superfícies, eu não sei o que é que irão dizer sobre isso, se houve ou não houve, mas perceber aqui melhor como é que a organização trabalha. Quem é que comercializa o arroz? São os próprios agricultores? São as associações? É a Casa do Arroz, estão organizados, é cada um por si. Isto não basta depois dar exemplos, porque o exemplo do leite não é um bom exemplo, é que eles estão muito bem organizados. E não é as grandes superfícies que esmagam a produção leiteira. É a própria organização que os esmaga, é os próprios. Portanto, aqui é o contrário, funciona ao contrário. Ou seja, foi montada por todos, toda a secção do leite, e o que é facto e grande verdade, são os próprios que estão em cima que esmagam os de baixo. Não é as grandes superfícies. Pelo contrário, as grandes superfícies estão a tentar a ver se conseguem libertar-se precisamente dessa força em conjunto com os próprios, setor do leite. Bom, mas qualquer das maneiras, são muito bem organizados. Quer queiram, quer não. E há outro tipo de organizações também, que nós temos vindo a perceber, que trabalham conjuntamente com os agricultores em várias áreas, que o que eles fazem precisamente é o conjunto dos agricultores, ou seja, os agricultores apenas produzem, que é aqui que eles sabem fazer, e arranjam alguém que comercializa. E comercializa por todos. O preço do arroz é igual para o Zé, para o Joaquim, para o António e para o Manel. E essa empresa representa todos esses agricultores. Porque se não for assim, cada um a vender por si, não vamos a lado nenhum. Eu percebo perfeitamente, e dizem aqui, que a importação depois mistura com o vosso arroz. É claro que aqui casa aí tem que entrar, não tenho dúvidas nenhumas. Não pode haver misturas de arroz importado com arroz nacional. Isso até passa por ser uma batota para o consumidor. Não é? Hoje temos aí campanhas que consumam o que é nosso e todas as campanhas que existem e depois não temos a consumir o que é nosso. Isso é enganar o consumidor. E acho que a ASAI tem esse papel, mas a ASAI também tem o papel de investigar cá dentro. E como disse também já aqui o Sr. Deputado Maurício Marques, e muito bem, temos aqui um problema que não é nacional, talvez temos aqui um problema que é comunitário, porque a União Europeia tem muita mania de proibir cá dentro e abre as portas lá fora. Ou seja, aquilo que ela proíbe cá dentro, depois nas importações, que temos N de casos, né? Como temos agora, por exemplo, o caso da Pera Rocha, proibiu-se cá, que está aí a dar um problema enorme aos agricultores, mas, no entanto, importa-se a Pera Rocha de Marrocos, se for preciso, e ela tem o DPA. E depois consome-se. Quer dizer, é que estas coisas não se entendem. E isto, a legislação devia ser igual. Portanto, a União Europeia, se quer cá dentro façam boas práticas, a nível de ambiente e de pesticidas, de não utilizáveis, não sei o que mais, não pode depois deixar importar o arroz onde se aplicam esses pesticidas que são proibidos na União Europeia, que dizem que não faz sentido nenhum. E é isso que nós temos que combater e temos que ter força, porque a União Europeia faça isso, tem que proibir. É muito mais fácil uma diretiva comunitária a fazer isso do que nós conseguimos proibir as importações. Eu percebo mas eu não estou a ver como é que o governo português pode fazer aqui o mecanismo de não deixar importar o arroz na altura que eles querem importar. A gente sabe perfeitamente que isto é contra os produtores, mas sabemos que os outros, que é a parte da comercialização, dos comerciantes, as grandes empresas estão bem organizados, e é nessa altura que o fazem precisamente para descer o arroz. Eu não sei como é que se poderá e como é que o governo poderá fazer esse combate. E por isso, eu, como sabem, vem aí muito dinheiro para o associativismo, eu acho que devem pensar nisso, e tem prioridade nos fundos comunitários. Eu acho que a organização, para mim, é o princípio de tudo. Se estão bem organizados, estão fortes, conseguem um melhor combate. Se estão divididos, então, isto é a mesma coisa que, como se diz no reino animal, não é? Portanto, ataca sempre mais fraco. E aqui é a mesma coisa, mas isto não é no setor do arroz, é em todos os setores. Eu espero que consigam isso. Qualquer das maneiras da questão dos próximos fundos comunitários, como sabem, o mesmo é que as coisas estão desligadas, agora há um princípio que é o agricultor ativo. Tem sempre que estar ligado, no fim tem que sempre produzir. Portanto, o agricultor ativo é precisamente isso. Eu estou de acordo consigo. Eu, se estivesse no seu lugar, eu recebia os 800 euros e estava quietinho. Não tenha dúvidas, quem o fez lucrou mais. Não tenha dúvidas disso. Mas, com esta introdução do agricultor ativo, isso também deixa de ser. E também espero que haja mais dinheiro, porque não tem havido dinheiro agora nestes últimos anos, para o emparçamento. Não é só nas vossas zonas, como é para o país inteiro. Há aí muitas zonas que acabaram por não fazer todo o emparçamento, estar a meio, e espero que neste próximo quadro comunitário venham verbas realmente para o emparçamento, porque ele é fundamental em várias zonas, e sei que na vossa que é. Mas eu gostava realmente que me respondesse a isto, precisamente que a comercialização é a base de tudo. E é aqui que os senhores estão a levar a grande carga, não é? Portanto, produzir os senhores sabem, depois na comercializar é que é o problema. Tem que se arranjar aqui um mecanismo.
Nós é que respondemos, ou o senhor
que
responde,
porque
é que não fez uma
legislação
que não permite comercializar?
Não, eu estou a responder, as perguntas que eu faço é que é que comercializa, como é que são isto? Não, desculpe, sempre, todos sabemos, neste setor ou em qualquer setor, que o preço é a oferta e a procura. Essa é que é. Os senhores, num ano mal de produção de arroz, produzem menos arroz e ele sobe. Portanto, isto é a oferta e a procura em todos os setores. Eu não sei como é que se pode fazer um mecanismo e que lei é que se pode fazer. Né? Não, não, se o senhor me souber, eu falava quem direito.
Temos que
diga mais como é que pode fazer. E essa pergunta também lhe deixo assim. Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a APOR e os seus representantes aqui e agradecer as questões e as preocupações que nos trazem, e são, sem dúvidas, importantes até para delinearmos aquilo que é a nossa intervenção política, nada como este choque com a realidade, porque muitas vezes o que nós ouvimos no discurso político é que a agricultura é um espetáculo em Portugal, corre tudo bem, que anda às mil maravilhas, e depois de vez em quando um abanão da realidade dá sempre muito jeito aqui nesta casa para perceber que há um conjunto de matérias e um conjunto de problemas que não têm nada a ver com aquilo que é o discurso político. Nomeadamente, e começava por aqui, pela questão do Ano Internacional da Agricultura Familiar, vamos lá ver se é durante este ano que se fazem um conjunto de matérias e de intervenções já aqui abordadas, porque efetivamente deste governo aquilo que a agricultura familiar pôde contar, a pequena agricultura, foi a alteração à fiscalidade. Foi a única medida que se dirigiu exclusivamente à agricultura familiar, com as implicações que teve. Tinha para vos colocar aqui relativamente às importações, mas já o referiram, quem faz as importações é a comercialização e a indústria que faz estas importações. Esta matéria é uma matéria curiosa, porque passamos, no discurso político, passa-se o tempo a falar na necessidade de melhorar as importações, de melhorar as exportações e de reduzir as importações. Depois temos aqui um caso em que o país tem condições para ser autossuficiente e, afinal, toca de entrar arroz cá para dentro. Para os números do INE falam numa causa quase a autossuficiência. Aliás, o arroz, relativamente aos outros cereais, destaca-se claramente naquilo que é a capacidade do país produzi-lo. E depois toca de entrar arroz, que é para esmagar aquilo, os preços e a possibilidade de fazer um pagamento justo à produção. Depois, este discurso que não deixa de ser curioso, né, que é o importamos arroz de pior qualidade e depois ficamos aqui com o nosso arroz, que é de melhor qualidade, mas não o consumimos, e pronto, isto é um problema, e este problema da qualidade, é o PSD coloca aqui a questão, como o CDS também, temos que combater, temos que arranjar aqui uma estratégia. Eu só gostava de vos lembrar, senhores deputados, é que os senhores pertencem ao partido que governa, os partidos que governam o nosso país, e têm um conjunto de responsabilidades que vão para além de um conjunto de comentários e que exigia também intervirem nesta matéria, porque temos que traçar uma estratégia, pois temos que saber, mas essa estratégia tem que ser implementada, e quem tem responsabilidade governativa tem outro nível de responsabilidade na sua implementação. E já agora dizer que esta coisa do importar, do ficar com o arroz de qualidade, ou nós produzimos de qualidade, importar de má qualidade, não é uma coisa que infelizmente seja nova agora no discurso. É uma coisa que está aí muito presente no acordo que está a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, onde já foi assumido pela pessoa que tem a responsabilidade dessa negociação na Comissão Europeia, disse isto num jornal, que bem, isto, nós somos pobres, não temos muitas condições e podemos importar produtos de baixa qualidade dos outros, porque somos pobres. Como nós produzimos produtos de alta qualidade, vendemos aos outros e podemos assim melhorar aquilo que é... Bem, isso é este o modelo que pretende instalar. Não, muito obrigado. Porque nós podemos ser... Primeiro é a questão de sermos pobres ou não, mas desde logo temos dignidade. E isto não deixa de se cruzar com aquilo que é muito defendido pela senhora Ministra da Agricultura, que é que temos que atingir o equilíbrio da balança em valor. Não é preciso ser em produto, pode ser em valor. Isto é uma estratégia que dá muito jeito. É vender os produtos de alta qualidade e depois compramos de baixa qualidade. Ainda atingimos o equilíbrio da balança em valor até mais depressa ainda. A questão da parca já foi colocada, é precisamente perceber até que ponto é que a parca dá ou não uma ajuda nesta estratégia em concreto, porque foi anunciada aqui como a resolução de todos os problemas, de evitar que a grande distribuição acumulasse riqueza, enquanto quem produz efetivamente a riqueza, os agricultores, ficassem sem ela. Relativamente à obra do hidroagrícola, do Baixo Mondego, temos agora, isto já foi referido, temos a oportunidade com o Sr. Secretário de Estado também de perceber quais são as intenções concretas do Governo, mas também dizer aqui que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em junho de 2013, o ano passado, um projeto de resolução a recomendar a urgente conclusão do Baixo Voga, da obra do Baixo Voga, e ele foi rejeitado pelos partidos da maioria, estas recomendações ao Governo. Por isso isto também tem aqui, tem pelo menos a sua leitura política. Gostava de vos perguntar relativamente, isso foi referido, e é um problema que nós conhecemos já relativamente ao sado, ou à produção de arroz no sado, relativamente ao uso dos secadores, se no Mondego como é que é, se têm problemas nesse nível, como é que é a utilização de secadores, o que é que há, o que é que não há e como é que ele é resolvido. E, por último, uma referência a que esta questão dos preços que nos trazem é bastante pertinente, vão-nos deixar documentação, mas nós da parte do PCP não temos qualquer dúvida, o processo que está instalado e que não é novo, infelizmente, já é conhecido, que é baixos preços à produção, que depois tem os níveis a seguir em termos de distribuição e em termos de intermediários a ganhar muito dinheiro com quem produz e quem efetivamente põe as mãos na terra, e este estamos perante, neste e noutros setores, um processo claro de acumulação de riqueza, e isto é que é inadmissível, e assim não é assim que ultrapassamos os problemas do nosso país. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Devolvo agora a palavra aos nossos convidados para poderem fazer o encerramento, dispõem de 15 minutos.
15 minutos. Pronto, em primeiro lugar, obrigado pelas intervenções de todos os deputados, em nome da APOR. Eu não sei se por acaso, em termos de fotocopiar aqui a questão das contas da cultura, se podem fazer para ficar com todos os grupos parlamentares. Portanto, deixando para os meus colegas a questão da Casa do Arroz, da qual está aqui um diretor e eu sou da Assembleia Geral, e também aqui para o José Santos, as questões relacionadas com a indústria se têm associado a alguma produção, e também quem comercializa os arroz. Estou a falar assim, e quem comercializa o arroz e a questão aqui dos secadores no Baixo Mondego.
Portanto, eu começava por dizer que, em relação à questão das ajudas em Espanha, a informação que temos é que a ajuda vai ser uma ajuda complementar, que ainda, dependendo da questão do arroz ser ou não ligado à produção, se é por área, se é por quilograma, mas eu tenho que confirmar se neste momento é apenas para as OPPs, portanto, este tipo de apoio. Parece-me que não é estendido a toda a campanha orezícola, isso é uma questão que depois também pode ser definida aqui em termos nacionais, dado que o número de OPPs que nós temos na área do arroz, e temos aqui uma associada nossa que tem uma OPP, são muito poucas comparadas com aquelas que a Espanha tem, mas para já há uma ideia clara de que o governo espanhol teve a sensibilidade suficiente para perceber que as percas dos produtores são bastantes e que se não houver um apoio do próprio Estado é impossível manter a área orezícola e a produção de arroz que eles têm lá, que é muito superior em termos de quantidade, não em qualidade, como é evidente. Estou de acordo com o Sr. Deputado Maurício que o arroz carolino do Baixo Mondego é o considerado o melhor arroz da União Europeia, sabendo nós também que só há 5 países que produzem arroz. Mas, portanto, há aqui uma intenção clara do governo espanhol, que ainda não vimos do governo português, em começar já a estudar medidas de apoio à orezicultura nacional, sabendo e temos de nós a certeza que é neste tipo de produção que temos a melhor mecanização agrícola. Os orezicultores nacionais são os agricultores mais bem mecanizados e melhores preparados para responder aos desafios de uma agricultura moderna e tecnologicamente avançada já há muitos anos. Não temos tido apoios do governo português e também mais intervenção da Assembleia da República nessa área, sabendo que nós somos os que mais arroz consumimos da União Europeia. Dizer que em relação à parca, é evidente que não é na parca que se vão resolver todos os problemas do setor da agricultura, como de outros setores agrícolas, mas sabemos que a Confederação Nacional da Agricultura já pôs a questão do arroz, os problemas do preço do arroz e do escoamento na parca, mas em termos práticos e objetivos ainda não tivemos uma resposta concreta. Nós esperamos que esta nossa vinda aqui não seja mais uma vinda a ser ouvido para a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, mas sim que tome nota de algumas questões importantíssimas para haver uma maior intervenção junto ao Governo nesse sentido. É evidente, foi levantado aqui, portanto, com o Sr. Deputado Maurício Marques, a questão de discutirmos e sensibilizarmos na Casa do Arroz a questão das importações e dos preços, e nós já fizemos isso. Como é evidente, há sempre pontos de vista diferentes, divergentes, inclusive nós vimos numa reunião à indústria, quando nós dissemos que quem tinha tido lucros era a indústria e as grandes superfícies, a indústria levantou-se a dizer que os únicos que ganharam dinheiro foi as grandes superfícies, apontou para o representante da PET. Ficaram muito escandalizados connosco com a APOR por termos dito, feito um comunicado a dizer que a indústria. E, portanto, é muito difícil o ponto de convergência, às vezes, de opiniões, porque cada um está a ver a sua questão. E aqui, e nós já dissemos à Sra. Ministra da Agricultura, tem que haver uma intervenção da Sra. Ministra da Agricultura neste sentido, que é, portanto, junto da indústria e junto dos produtores, a nossa sensibilidade é plena, não é? Porque o que a indústria nos diz é que vai importar arroz mais barato, não lhe importa muito a qualidade. Já foi dito, não foi de forma clara. O que interessa é que eles, em 2 quilos de arroz, no lugar de ganhar em 2 euros, vão ganhar 5. Portanto, se não houver aqui uma... Eles compram arroz muito mais barato, compram um arroz de qualidade muito inferior. Não há qualquer fiscalização, não há qualquer limite de entrada desses produtos. Não há qualquer intervenção oficial nesse sentido. É como os franceses fizeram com isso há bocado. Foram ver a qualidade do produto. Disseram que o produto não tinha qualidade e o produto ficou parado. Portanto, aqui não se faz isso. Portanto, a Sra. Ministra tem que intervir no sentido de que é, reunindo com os industriais, sensibilizá-los para esta questão. Portanto, não é só fazer a cana do arroz carolino, porque isso não é suficiente. Os industriais, neste aqui, é um papel fundamental, tem que haver uma sensibilização da Ministra da Agricultura, no sentido de que só deve criar mecanismos, no sentido de que só deve importar-se o que é necessário. Se a gente importa, são precisos 100, a gente produz 60, só deve ser importados 40. Não é importar-se o dobro daquilo que nós vamos consumir. E, portanto, depois o nosso arroz fica aí. Portanto, há pouca intervenção prática, há boa vontade e simpatia da parte do Ministério da Agricultura, mas há pouca intervenção prática no sentido de melhorar a situação. E a gente já teve, em duas reuniões com a Sra. Ministra, uma em nome da APOR e depois tivemos também alguém Na reunião da Casa do Arroz estão em presença à porra, mas concreto e objetivo nós não vimos nada. E se isto não for feito, a situação vai continuar como a questão do preço do arroz. A gente bem tenta marcar o preço do arroz, mas não conseguimos. Eles dizem que não sabem, depende sempre das importações. Vão ver na altura da colheita o que é que o arroz que entra e nós não conseguimos. Não se consegue, por mais que a gente tente e a produção tem tentado sempre, todos os anos, que isso era uma garantia para nós, depois vai-se arranjando um boato, é 27, é 26, é 25, é 30, pronto. Quem tem capacidade depois de armazenar o arroz mais um tempo consegue vender por mais um ou dois cêntimos, e portanto estamos nisto. Isto, como digo, vai tudo bater na mesma coisa, que é a questão das importações necessárias. Tudo o resto é como uma bola no centro e tudo o resto é um seta, vai bater ali. Se houver uma forma, que eu acho que tem que haver mais um empenhamento a ser Ministro da Agricultura, no sentido de não só sensibilizar os industriais, criar um mecanismo que permita fazer uma fiscalização de qualidade de arroz, porque não é impossível vender arroz a 58 cêntimos e ele ter qualidade, é impossível. E como está, até nem era uma grande superfície. Eu vi assim, no Lidl, também não é uma grande, é uma média superfície. Eu lá passei a 58 cêntimos o arroz carolino. E não é português. Pronto. Como é que é possível assim competir? Não há mínima hipótese. É só dizer uma coisa, em relação às obras do Baixo Mondego, o que está a ser executado é de um projeto que foi feito já há 3 ou 4 anos, que nós não entendemos, e já dissemos isso várias vezes em reuniões com o Ministério da Agricultura, só se fez um projeto há 4 ou 5 anos abrangendo esta zona do Campo do Bolão, margem esquerda e Maiorca. Porquê é que não se fez logo um projeto para o Vale do Pranto e para o Vale do Arunca? Portanto, está-se a fazer estas obras porque havia esse projeto lá escondido na gaveta e que há 2 ou 3 anos decidiu-se avançar com esse projeto, há 2 anos, e foi aprovado e agora está-se a fazer obras. Portanto, porque havia um projeto. Porque se não houvesse um projeto já feito, também acho que nem havia obras nestas zonas que estão a fazer. E, portanto, neste momento, o Vale do Pranto é uma zona com milhares de hectares, onde só pode produzir arroz, onde produz arroz carolino de grande qualidade e continua-se numa situação complicadíssima de percas de produção, porque no emprestamento nunca mais avança, e caindo só para 2020, se é para 2020, não é? Pronto, esta questão que o deputado do PCP falou, de que o projeto do Baixo de Boga foi rejeitado o ano passado pela maioria, põe-nos preocupados se houver um projeto do Baixo Mondego, que isso também não aconteça. Esperamos que não.
Se
eu
disse do Boga, foi engano.
Como?
Se eu disse do Boga, foi engano.
Eu percebi Boga.
Ah, pois. Disse Boga, mas era Mondego. Disse Boga, mas era Mondego.
Pronto. Já nos preocupa porque, pronto, deixa-nos pé atrás de que, afinal, pode haver muita promessa, mas depois, quando chegar aos finalmente, as coisas não aconteçam. E é uma pena, porque eu sei que há muitas obras para fazer no resto do país, mas não há nenhuma que esteja quase a 40, que foi quase iniciada há 40 anos. Já nem foi há 30, foi há 40 anos que foi iniciada estas obras. Não há nenhuma no país tão antiga. E, portanto, acho que a gente vai nascer e vai morrer e as obras do Baixo Mondego não estão acabadas, por este andar. Disse agora, portanto...
Tentar ser rápido para deixar também um bocadinho de tempo aos outros. Foram-nos colocadas questões concretas, espero bem que na próxima a gente não inverta os papéis, não é? Mas já agora tentando, não, mas acho muito bem, mas ainda bem que colocou, e portanto, mas ainda bem que colocou, permite esclarecer algumas coisas. Há uma questão que foi aqui colocada, os menos já referiu, é esta questão da parca, foi levantado o problema do arroz pela própria CNAV várias vezes, o próprio representação da CNAV assim o fez, outros elementos. Portanto, em relação a alguma indústria que tem alguma produção associada, nós sabemos hoje que há, e a Assembleia da República conhece, o Governo conhece, que há industriais montados em 2 tabuleiros. Há industriais montados em 2 tabuleiros, simultaneamente têm a indústria, simultaneamente têm a produção. Quem olhar à própria Orivásia, tem isto, que algumas pessoas que estão na própria ANIA, na Associação Nacional dos Industriais, têm isso. E como nós sabemos também que há 2 industriais que tacitamente não estão dentro da ANIA para depois por fora poder fazer o preço que quer. Mas a questão, não é essa, mas para a gente também ter ideia de como funciona a Casa do Arroz. A Casa do Arroz tem 4 elementos na sua direção. 2 da produção e 2 da indústria. Procurem consenso. E tem um sócio honorário que é a APED. Quando eu me referi há bocadinho, em relação à organização é que é isto, é que precisamos sistematicamente isso. Se os agricultores se organizarem, vão conseguir resolver os problemas. Então, convém ter, digamos, a organização por fileira, foi aquilo que fizemos. Estou-lhe a dizer é que, do ponto de vista prático, em termos do concreto da vida dos agricultores, com a criação da Casa do Arroz, não andou para a frente, andou para trás. O preço está pior. E a questão que se coloca, para a gente perceber isto, este ano a presidência da Casa do Arroz está ligada, não está à POR, está ligada à OP, já agora para sermos claros, a OP é filiada na CAP, a POR é filiada na CNAP, toda a gente sabe isso. Portanto, é assim que está. Na próxima vez será rotativo, tivemos o cuidado de fazer isto. Mas não nos enganamos. Pode criar 500 casas do arroz, 1000 casas do arroz. Agora, como é que o senhor quer marcar o preço? Os senhores do PSD e do CDS entendam-se. Então, os senhores dizem o preço é encontrado pela concorrência, pelos chamados sagrados mercados. E depois dizem assim, mas fixem o preço antes da campanha. Entendam-se. Os senhores deputados, entendam-se essa relação desta contradição. Foi aquilo que os senhores aqui colocaram. Até os senhores não sabem aquilo que fazem. Os decretos de leis fazem, os acordos internacionais que assinaram. Esqueceram-se. Não têm memória, os senhores sabem perfeitamente que isso é impossível. Nós é que defendemos. A CNA defendeu que havia de haver fixação do preço antes do início das campanhas e aquilo que foi dito é que violava os acordos. Aquilo que os senhores subscreveram e assinaram. Não coloquem isso, porque isso é estar a colocar para o lado dos agricultores uma questão que os senhores sabem à partida, que assinaram assim e assim o fazem. Desculpe, isto do ponto de vista intelectual e do ponto de vista político não é sério. E, portanto, a questão não é séria, os senhores têm dito a indicação, porque a questão foi colocada assim. E, portanto, não. Pois, mas espera. Ambas, pronto. Portanto, fixar o preço antes da campanha. Isso todo nós defendemos. E agora, repara, a questão da comercialização, quem comercializa? As organizações de produtores comercializam, mas nós sabemos quem é que detém. Eu já agora, eu tenho estado sempre, eu tenho vindo assim, desculpem lá, a gente tenta quando os seus deputados falam, muito obrigado. Portanto, nós em relação a quem comercializa, as organizações de produtores, como os seus deputados sabem, é quem comercializa a sua produção. Agora, o problema está aí. Mas está de quem comercializa? Ou de quem é que está a força? Quem é que decide? Qual é a correlação de forças? E nós temos a produção organizada e queremos cada vez organizá-la mais. Mas enquanto os senhores não mudarem estas políticas, enquanto os senhores tiverem políticas mais neoliberais, em que o sagrado mercado comanda, em que a concorrência decide, quando vocês dizem para a gente nos organizar, estão-nos a enganar-nos, estão-nos a dizer, estão a ver, os senhores estão a ser prejudicados porque não sabem organizar. Não, alguém propositadamente está a fazer isso, porque sabe que está a ficar com uma mais-valia, está a ganhar dinheiro à custa da produção. E aquilo que acontece é que a produção não pode, porque o governo entendeu não decretar antes, pelos acordos que fez, nós sempre defendemos que se houvesse um preço fixado à produção antes da campanha, um preço justo, nada disso passava. E aquilo que acontece em relação à concorrência, desculpe lá, a Constituição, apesar de ser jovem e várias revisões, está aqui. Se isto fosse cumprido em relação à comercialização, nós nem sequer estávamos a discutir isto. Agora, quando é permitido, enquanto há uma legislação em que o negócio das grandes superfícies é pagar a multa, o seu negócio é pagar a multa, é evidente que o problema, o que eu quis dizer, é que deu o exemplo do leite, independentemente de dizer que há direções que funcionam melhor ou pior. Estamos de acordo sobre isso. Estamos de acordo sobre isso. Mas cada um assume as suas responsabilidades. Agora, o que o senhor sabe tão bem como eu, é que efetivamente existe uma legislação, existiu políticas que permitiram que as grandes superfícies fizessem isso. E quando há pouco me referia à ASAE, mas mudou no quê, senhor deputado? Desculpa, isto é como agora, desculpa, no outro dia ouvia dizer a alguém, temos um país rico, e eu comecei-me a rir. Se sabe porquê? O que a gente quer é um país desenvolvido, é que um país rico tivesse há 40 e há 50 anos, o povo morria de fome e tinha que atravessar a fronteira a assalto e sem passaporte. Portanto, vamos falar daquilo que é real, porque lá fora não é assim. O problema que hoje existe, e a questão que existe em relação à ASAE, é muito, muito no concreto isto. A ASAE foi criada. Não estou a dizer que a ASAE não fiscalize, mas devia ter fiscalizado muitas coisas, e até fazia falta. Mas agora, repare, aquilo que está a ir é às pequenas produções dos agricultores, que alguns deles devem ser ganhos, compreendidos por algumas coisas, e a forma que está a atuar é assim. O que eu quis dizer foi com isso, e que certamente compreendeu. O senhor diz que lei que foi fazer. As leis estão feitas. Digo-lhe uma, senhor deputado, diga ao seu partido e aos partidos que estão no governo que cumprem a Constituição. E o problema está resolvido. Não precisa de leis. O senhor tem. Portanto, é devolver-lhe apenas a pergunta. Peço desculpa.
Faz favor, um minuto.
Condego a grande maioria dos agricultores, são todos pequenos agricultores e quase todos têm secadores próprios, secadores improvisados, mas normalmente seca o arroz, não é como no Tejo ou no Sado, em que a grande maioria não tem secadores. Mas já agora, quanto aos fatores de produção, queria falar sobre isso, é que nós cada vez temos os fatores de produção mais caros, não podemos utilizar, porque produzimos arroz em produção integrada, que acho que aqui ainda não se falou, portanto obriga-nos a produzir sobre, tem regras. E temos que usar certos e determinados fatores de produção, cá dentro são muito mais caros, no exterior são muito mais baratos e a gente não pode comprar lá fora. Ou por causa de problemas de rotulagem, ou de transporte, essas coisas. Quer dizer, o mercado só funciona num sentido, no outro não funciona. E, por exemplo, eu só vou dar aqui um exemplo. O Aura, que é um herbicida específico só para a amilhã, custa-nos em Portugal, pelo menos na campanha passada, custava 900 euros cada 5 litros. E Itália custava 450 euros. Mas porquê que a gente não pode ir comprar a Itália? Não podemos. Aliás, não podemos utilizar, nem podemos utilizar, nem sequer, por causa da produção integrada. Por causa da rotulagem. Por causa do transporte. Quer dizer, o mercado funciona num sentido, no outro já não. Então, como é que a gente... E agora é outra coisa, por exemplo, a questão do subsídio. Nós já falámos do subsídio, nós somos dos países da Europa que recebemos menos subsídio. Há uma vez somos competitivos com fulanos que têm boas produções, eu ainda ano passado visitei o Val do Pó e vi a produção que eles lá têm, o modo de trabalhar e as ajudas e a organização que eles lá têm. Há uma vez somos competitivos, que eles têm ajudas para tudo, até se deixar um bocadinho por semear para as arranjos sobreviver ali, têm ajudas para aquilo, mas já não têm ajudas, só temos aquela ajuda, mais nada. E somos dos países que recebemos menos. Já uma vez somos competitivos com eles, quando ainda hoje de manhã, antes de vir para aqui, vi com o arroz e tal, e o Carolino estava a 420 euros a tonelada, e a gente aqui ainda nem sequer está nos 30 euros. Digamos que está nos 30 euros a tonelada agora. Era só isto.
Muito bem. Muito obrigado. Queria...
Uma questão de só por respeito, se um bocado que eu não respondi, peço desculpa, tem a ver com a questão de segurança. O que eu quis dizer é que nós, como vamos assinar os protocolos, há duas organizações que assinaram protocolos de modo diferente que a ANCOF assinou. Ou seja, para além dos investimentos, que é mais a questão do relatório, de como é que está a funcionar. Isto agora, o que é importante neste momento, percebo a sua questão e não respondi há bocadinho, peço desculpa, tinha-me esquecido. O que nós vamos assinar são cedências dos secadores em condições diferentes daqueles que foram cedidos, os silos à ANCOF. Ou seja, eles não pagam renda e nós vamos ter que pagar renda. E esta é a prenda que a gente tem no ano da agricultura familiar, que é uma discriminação negativa.
Muito obrigado. Eu peço desculpa pela insistência em acompanhar com o micro, porque como a reunião está a ser gravada até para efeitos de data, é importante depois que possamos ficar com todos os registros. Está encerrada a nossa reunião. Queria agradecer à APORA a vossa presença. Em relação a este documento que nos foi entregue, creio que podemos retomar aquela boa prática que tínhamos desde o início da legislatura de lhe dar seguimento. Cada um depois dos grupos parlamentares subscreverá ou não as dúvidas que tivemos para colocar. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião também. Muito obrigado.